Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Estamos com o deputado Gonzaga Patriota, deputado federal do PSB.
Deputado Gonzaga Patriota, ontem tivemos a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, não é? Partido Liberal. Na sua concepção, o que muda com relação a essa filiação com vistas à eleição do próximo ano, hein?
Olha, eu estive fazendo aqui uma modesta análise. Eu conheço bem esse partido de muitos anos. Eu acredito que é o segundo, sei lá, o terceiro aqui em número de parlamentares, em tamanho no Brasil. Obviamente que ele perde alguns filiados, alguns deputados, mas ele ganha o dobro ou o triplo. Digamos que ele perca 5 deputados, ele vai ganhar 10 ou 15 ou mais. Então, para o partido, a entrada do presidente Jair Bolsonaro, com muitos outros políticos que são ligados a ele, para o partido foi bom.
Isso, até a perspectiva de passar de 43 para mais de 70 deputados, ou seja, superando aí, se tornando a maior bancada na Câmara Federal, é isso, né, deputado?
É, eu não tenho dúvida, até porque o PSL, presidido aí pelo nosso querido Luciano Bivar, de Pernambuco, ele é o primeiro exatamente porque o presidente que fazia parte dele, ganhou a eleição e veio com esse número grande. Mas já saíram alguns, não poucos, e esses que saíram, esses que estão com o presidente, com certeza esse pessoal vai para o PL do que agora o presidente está.
Muito bem. Edmar Lira.
Qual a sua avaliação sobre essa nova lógica, né, da filiação do presidente Bolsonaro ao PL? Naturalmente se impacta na conjuntura de diversos estados, das eleições nos estados. Em Pernambuco não é diferente. Eu queria saber qual a sua avaliação sobre o novo desenho que se estabelece aqui em Pernambuco e qual, pela sua experiência de ser o deputado federal mais antigo da Câmara dos Deputados, como é que o senhor vislumbra como será a campanha aqui em Pernambuco para o governo do estado?
Aí, enquanto o partido se fortalece a nível nacional, obviamente que em Pernambuco ele se fortalece também, mas para o PSB com o PT e esses partidos que fazem parte da Frente Popular em Pernambuco, eu acredito que a Frente Popular tem a crescer mais, a ganhar mais. Porque a gente via, por exemplo, o prefeito de Jaboatão, ele numa parceria bem próxima com a prefeita de Caruaru, a Raquel Queiroz, que aí poderia ser uma candidata ao governo do estado, um candidato ao Senado, também com candidaturas a vice e deputados, possivelmente isso não aconteça mais, porque o PL de Pernambuco deve ficar, pelo que eu senti aqui, principalmente ontem na posse do presidente, ele possivelmente fique com o presidente Bolsonaro. Aí já não fica mais com a Raquel. A manutenção do Miguel Coelho lá em Petrolina, ela deve permanecer. Mas também é um candidato jovem, que eu acho que ele está certo, a candidatura dele é jovem. Já foi deputado, é prefeito pela segunda vez, tem um vice que é uma pessoa de sua inteira confiança. Não, eu vou me afastar da prefeitura, vou renunciar ao meu mandato, mas eu vou concorrer a uma coisa maior, que é o governo do estado. Dificilmente ganha, porque não tem estrutura, mas se prepara para futuras candidaturas. Então, eu acho que para a Frente Popular, para o PSB, PT e outros partidos dessa base, a entrada do presidente Bolsonaro no PL o fortalece ainda mais aí em Pernambuco.
Edmar Lira, pode continuar para não quebrar essa linha de raciocínio. Fica à vontade.
O senhor falou aí sobre o prefeito de Petrolina, né? O senhor já foi aliado, já foi adversário, hoje está em campo oposto ao grupo lá de Petrolina, o prefeito Miguel Coelho. senhor falou que acha que não vislumbra muita perspectiva no projeto de Miguel. E aí eu lhe pergunto, o senhor acredita que o Miguel Coelho, se perder a eleição, ele se projeta mesmo e fica um nome competitivo para o futuro da política pernambucana? Ou o senhor avalia que, dependendo do resultado, ele pode sair menor da eleição?
Não, é isso que eu falei. Eu acho que ele se projeta, porque eu, por exemplo, me candidatei. É, eu sou adversário de Coelho desde quando cheguei em Petrolina, há 40 e tantos anos, mas já terminei votando em Coelho por 3 vezes, porque em 92, o pai do Miguel, Fernando Bezerra Coelho, entrou no meu partido, no PSB, e eu votei nele para prefeito. Depois, em 98, ele se candidatou a vice de Miguel Arraes, eu votei em Miguel Arraes e votei em Fernando. Em 2010, o Fernando Filho se candidatou a prefeito lá de Petrolina pelo meu partido e eu votei em Fernando Filho. Em 2014 ou 2018, o Fernando Bezerra se candidatou a senador pelo meu partido. Quer dizer, eu nunca entrei no dele não, mas eles já entraram no meu várias vezes. Então eu acho que o Miguel, como eu estava falando aqui, ele está fazendo o que Gonzaga Patriota fez lá em Petrolina, se candidatou em 2000, uma candidatura pequena, tive lá 5 mil votos, mas em 2004 eu tirei 36 mil votos, perdi a eleição por 1%. Em 2008 eu já tirei 49 mil votos, quer dizer, era para ter ganho a eleição, mas consegui, mesmo perdendo, juntar Coelho Velho, que era o Oswaldo, com Coelho Novo, que é o Fernando, eles se juntaram tudo para votar em Júlio Lossa. Então eu acho que o Miguel está fazendo uma base. Ele sabe que dificilmente ele vai ganhar, porque enquanto ele tem aí uma dúzia de prefeitos, a Frente Popular tem 100 e tantos prefeitos, e quem tem prefeito tem estrutura para ganhar a eleição, mas ele vai fazer a base aí com 10, 12, 15, 20 prefeitos, e futuramente ele vai duplicar, triplicar, e quem sabe um dia ser governador do estado de Pernambuco.
Deputado Gonzaga Patriota, mudando de assunto, hoje tem uma matéria até na Folha de São Paulo dizendo que o PSB, seu partido, e o PT, Partido dos Trabalhadores, se reúnem nas bancadas para discutir federação após regra do TSE. Deixa eu trazer até um trecho aqui da matéria para situar. PT e o PSB têm reuniões separadas nesta quarta-feira, dia 1º de dezembro, para discutir a possibilidade de união de partidos de centro-esquerda e de esquerda em uma ou mais federações para a disputa das eleições do ano que vem. As conversas que envolvem também, em maior ou menor grau, PCdoB, PV, Rede e PSOL, ganharam fôlego após o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, divulgar alguns dias minuta de regulamentação sobre o tema. E a informação que o encontro do seu partido, do PSB, seria hoje com o presidente Carlos Siqueira. O senhor já participou desse encontro ou não?
Eu estou aqui na reunião, dei uma saidinha só para atender o telefone aí da nossa querida Rádio Folha, mas a reunião está acontecendo aqui na sede do PSB Nacional. O PT parece que também está reunido, discutindo essa federação.
Eu acho que
uma coisa boa que aconteceu foi acabar com aquelas coligações, que eram as coligações que atrapalhavam, mas a federalização, pelo que eu estou sentindo aqui, possivelmente 90% de chance de ser aprovada, não apenas pelo PSB, mas por muitos outros partidos progressistas, dentre eles o próprio PT e outros, porque dentro dessa federação você não é diferente da coligação, mas é alguma coisa que você pode dar sequência a partidos que se identificam. E então os partidos de direito podem se coligar e fazer a federação. Não é a coligação, mas é uma federação que vai exatamente ajudar esses partidos a se manterem unidos, elegendo os seus candidatos.
Deputado Gonzaga Patriota, nos ajude, seja jornalista, passe as informações. O que ficou decidido até agora, caso se queira, enfim, a maioria está querendo. O senhor tem uma opinião própria sobre isso também? É favorável?
Eu sou favorável, eu estou ouvindo aqui muitos colegas que estão falando. O Carlos Siqueira apenas abriu a sessão e repassou para que cada parlamentar dê sua opinião. E pelo que eu estou vindo aqui, eu não posso furar o que aconteceu, mas como seu colega jornalista, que estou doido para terminar mais 10 mandatos e me aposentar para trabalhar aí na Rádio Folha, aí a grande maioria aqui está declarando favorável à federação.
Edmar Lira.
Um pouco sobre essa questão de federação e também sobre um tema que tem permeado as discussões do PSB, sobretudo na bancada federal, que é a questão do deputado estadual Clodoaldo Magalhães. Ele que foi ontem a Brasília para um encontro com o Carlos Siqueira e acabou que o Carlos Siqueira não o recebeu. Alegou que tinha um exame médico e não terminou não atendendo o Clodoaldo Magalhães. Qual é o sentimento da bancada sobre essa candidatura? É só questão de base mesmo? Ou há algum questionamento sobre alguma postura que não agrade ao partido por parte do deputado Clodoaldo Magalhães?
Olha, na verdade, pelo que o conhecimento que eu recebi, desde ontem, hoje também, que me falaram que o Carlos Siqueira não estava agendado e não pôde atendê-lo, que tinha um problema de atendimento médico. Eu conheço o Clodoaldo Magalhães há muitos anos, dobrei com ele em alguns municípios, inclusive aí no município de Bonito, onde eu tive aproximadamente 9 mil votos. Ele foi aí parceiro meu como estadual, e outros municípios nós tivemos dobradinha mesmo sem ter apoio de prefeitos. Eu acho que é uma importante candidatura. O que não deve fazer, eu acredito que ele não esteja fazendo, é ir buscar os votos dos colegas socialistas ou de outros partidos da base. A gente, quando se candidata, a gente vai atrás, vai buscar votos de adversários. Eu não sei, eu ouvi falar alguma coisa que tinha alguns colegas que não estavam se sentindo bem, mas eu não falei isso ainda com o Clodoaldo. Espero que ele corra atrás de votos para ser federal, e com certeza vai ser nosso colega aqui a partir do ano de 2023. Agora não pode tirar voto dos colegas socialistas, tem que buscar dos outros. Pernambuco tem muitos votos aí e dá para eleger Clodoaldo bem eleito, porque ele tem base para isso.
Deputado Gonzaga Patriota, qual o seu sentimento com relação à PEC dos precatórios, hein? Ontem houve manobra na tentativa de até votação, ontem mesmo lá no Senado Federal. Até às 10 horas da noite foi tentado o número de votos para aprovação, não foi conseguido isso, e aí teremos no dia de hoje essa tentativa. O senhor acredita que passe, se faz necessário passar para que o Auxílio Brasil possa chegar, não é, a quem está passando necessidade, com aquele valor que foi estabelecido de R$400? Qual é o seu sentimento com relação a isso, hein?
Olha, J. Batista, de Malira e ouvintes aí da Rádio Folha, isso é o maior absurdo. Durante 40 anos que eu estou no parlamento, já vi muitas coisas feias, muitas coisas ruins. Agora, você que tem 40 milhões de pessoas recebendo, por exemplo, um Bolsa Família de R$100 mil, e você diz, não, eu vou deixar agora 17 milhões recebendo, não apenas 100, 100 e poucos reais, recebendo R$400 no Auxílio Brasil, e os outros? Então é melhor você que tem 12 filhos, como eu tenho, e você tem 1.200.000, dividir esse 1.200.000 para 12 filhos, R$100 para cada um, do que você pegar e dizer, não, eu vou atender agora apenas 4 filhos com R$300 cada um, e os 8 morram de fome. Eu votei contra, porque também sou professor, fui professor, continuo sendo professor, e não dá para aceitar que os professores que brigaram durante quase 20 anos pelos seus direitos, esses direitos aprovados em instâncias inferiores, médias, superiores, tribunais, depois o precatório, que é para dizer agora não tem para onde ir esse dinheiro aqui, que vai sair aqui do tesouro da União, dos estados, dos municípios, para pagar os professores, dizer, não, tira esse dinheiro dos professores, que é para fazer esse Auxílio Brasil. Esse Auxílio Brasil é como o governo fez com o chamado Centrão. Eu não quero nada com o Centrão, porque eu vou ser candidato a presidente da República para ser um presidente independente, e na hora que precisa de votos para talvez disputar a eleição novamente ou aprovar os seus projetos ruins, como uma reforma da Previdência, ou uma PEC 23, ou uma PEC 32 que acaba com o servidor público, aí não, eu vou me juntar com o Centrão, eu vou me filiar a um partido do Centrão, eu vou fazer o que os outros fizeram e eu reclamei quando eu não era presidente da República. Isso é uma coisa muito ruim. Eu lamento muito que tirem direitos adquiridos, registrados, reconhecidos judicialmente, como fizeram com a aprovação dessa PEC 23.
Edmar Lira.
Deputado, o senhor falou sobre essa questão da PEC, que foi aprovada, né, e está tramitando com algumas modificações, né, o seu correligionário, não, conterrâneo, né, de Petrolina, o senador Fernando Bezerra, que é o relator da PEC lá no Senado. Houve algumas alterações que o senador apresentou no texto e deverá ser apreciado, né, pelo Senado e, consequentemente, voltar para a Câmara dos Deputados. Na sua avaliação, o texto apresentado pelo senador Fernando Bezerra contempla um pouco a demanda que o senhor questionou aí no tocante a situação dos professores, ou quando voltar para a Câmara dos Deputados ela terá novamente dificuldades de passar, né? Já que ela passou com um certo aperto, né? Não foi com muita folga lá na Câmara.
Olha, Edmar Lira, na Câmara ela não ia ser aprovada na Câmara, porque precisava de mais um apoio do governo. Precisava de mais apoio. E teve que eles fazerem aqui aquilo que o Supremo mandou desmanchar, emendas de relator para facilitar 40 milhões de reais a cada deputado que votasse a favor dessa PEC 23. Receberam 10 milhões, segundo informações, mas ninguém pode provar, porque não são obrigados a identificar os deputados que receberam esses 10 milhões de emenda, e os 30 milhões recebiam depois. A Rosa Weber acabou com essas emendas de relatores para fazer essas coisas erradas que vinham fazendo, e lamentavelmente ontem foi aprovado pelo meu querido senador Marcelo Castro, relator na Comissão de Constituição e Justiça. Eu faço caminhada com ele desde muitos anos, e ele agora volta às emendas dos relatores, menor um pouco. Fernando Bezerra Coelho, como relator lá no Senado, ele deu uma melhoradazinha, porque era tão ruim, e conseguiram passar aqui na Câmara, que os senadores não iam aprovar, como aprovaram apenas por um voto aquela proposta do senador Marcelo Castro. Então, eu acho que o que o Fernando Bezerra fez melhorou um pouquinho, mas não presta, não adianta. Tem que acabar com tudo, derrubar no Senado e não aprovar, nem como era aprovado na Câmara, nem no Senado. E voltando para a Câmara, eu acredito que eles aprovem novamente, porque eles estão ainda com esses deputados nas mãos.
Bem, para finalizar, deputado Patriota, até para liberar, não é, o senhor para essa reunião, a alçada é do Senado Federal, mas como o senhor analisa a sabatina aí com o ex-ministro da Justiça, André Mendonça? Ele passa, não passa? Desde Floriano Peixoto que não se tem uma negativa, não é, com relação à sabatina. Poderemos ter hoje ou não, senhor? Que visão tem sobre esse assunto?
Olha, a gente lamenta que isso aconteça, até porque ele preenche todos os requisitos institucionais, legais, uma pessoa que tem todas as qualidades, mas assim, não vai aprovar porque é uma indicação evangélica, ou é uma indicação católica, ou não sei o que. Lamento que isso aconteça, que já tenha ficado aí 3-4 meses esperando por essa sabatina. Eu vi um pouco aqui da sabatina, tem algumas coisas que são importantes que se levantem nas sabatinas, mas Deus queira que ele passe para não acontecer isso que nunca aconteceu no Brasil.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.